Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
Só agora ligou o seu rádio, seja bem-vindo, está com as manhãs 360 e hoje para o explicador convidamos o economista e professor de Direito na Universidade George Mason, nos Estados Unidos, Nuno Garopa. Bom dia, muito obrigada por estar connosco. Estamos à beira da abertura do ano judicial e por isso vamos falar sobre o estado da justiça.
Então, estamos à beira da abertura do ano judicial e por isso vamos falar sobre o estado da justiça, mais concretamente sobre o governo da justiça, porque o Nuno Garopa é muito crítico do modelo vigente. Pergunto-lhe o que é que está errado.
O governo da justiça é um governo endogâmico que faz parte de um modelo que não resolve os desafios da justiça no mundo moderno. É um modelo dos anos 50 que foi desenvolvido em França e Itália para um sistema de outros tempos com outras prioridades, completamente virado para os magistrados e não para a sociedade civil. Tinha uma preocupação, e que nós adotámos nos anos 70 por razões óbvias, que era, vínhamos de um regime ditatorial e, portanto, de alguma forma isolar as magistraturas da influência política, mas enfim, passaram 50 anos e o modelo, evidentemente, na minha opinião, há muito tempo que não responde àquilo que são os desafios da justiça.
Mas estamos curados, Nuno Garopa, dessa interferência do poder político na magistratura, isto é, estes 50 anos são suficientes para nos eventualmente levar para outro modelo em que a autonomia não será tão grande?
Não, a questão é precisamente essa, é que a política tem que interferir com a justiça, não há justiça sem política, e o que se confunde em Portugal é a politização da justiça e a partidarização da justiça. Ora, a partidarização da justiça é uma coisa desagradável e que deve ser evitada. A politização é boa porque não há justiça sem política. A ideia de que é possível fazer justiça sem considerações ideológicas, sem ter em conta os aspectos sociais e as consequências na opinião pública, corresponde a uma tentativa de transformar a justiça numa leitura tipo oráculo. Isso não existe, e com as consequências que estamos a ver, em que, obviamente, toda a crise que se vem, principalmente na área penal, com o Ministério Público e com todos os inquéritos, mostra bem a falta de ajustamento entre aquilo que são as prioridades da sociedade moderna e aquilo que é a atividade da justiça em Portugal.
Só para clarificar um ponto, porque nós utilizamos a mesma palavra política para aquilo que os ingleses distinguem entre policies e politics.
Não, exatamente.
A política de justiça, não é?
A distinção entre politics e partisanship.
Exatamente.
E a questão é que nós utilizamos a palavra, até temos a palavra partidarizar, mas é uma palavra que é muito menos utilizada, quando na verdade aquilo que deve preocupar é a partidarização. Ora, infelizmente o sistema de autonomia que nós temos, na prática já não evita a partidarização, por muitas razões que temos vindo a assistir, entre elas, na minha opinião, um desenvolvimento muito negativo nestes últimos 10 anos, que é o facto de haver portas giratórias nas magistraturas, isto é, magistrados que estão na política e depois vão da política para os tribunais e para o Ministério Público, e isso são portas giratórias que o sistema permitiu, em vez de as ter fechado, quando as devia ter fechado há 10 ou 15 anos, e portanto essa partidarização já existe, como existe no Tribunal Constitucional, e portanto essa partidarização infelizmente existe, ao mesmo tempo que se tenta manter a ficção que não há politização, quando evidentemente, e voltando à questão que está mais na cabeça de toda a gente, quer dizer, não é sustentável, não é aceitável processos e inquéritos penais, criminais, estarem 10 anos a decorrer, como se tem estado vários dos processos mediáticos.
E como é que se pode fazer uma alteração do atual modelo? Como é que se podia construir um novo modelo?
O atual modelo é um modelo que está na Constituição, portanto isto requer, evidentemente, uma revisão constitucional. Por revisão sim. Constitucional nesse aspecto que quer o PS, quer o PSD, não fecharam a porta. A questão é que ninguém avança com qualquer reforma consistente. Quando o próprio PSD diz que é preciso alterar a composição dos conselhos para abrir à sociedade civil, depois não explica o que é abrir à sociedade civil. Porque abrir à sociedade civil via ordem dos advogados, na prática, como se tem visto nos últimos 20 anos, são exatamente as mesmas pessoas que estão na Assembleia da República e que estão nos mais diferentes cargos políticos e, portanto, isso não é abrir à sociedade civil. Abrir à sociedade civil via faculdades de direito também não tem efeitos práticos, porque são as mesmas pessoas que estão nos escritórios de advogados, que estão na Assembleia da República, que são assessores do governo, que são ministros, que são secretários de Estado. Portanto, essa forma de abrir à sociedade civil é apenas uma ideia, digamos, abstrata, que não tem concretização. Há outras alternativas, os holandeses, os belgas já fizeram reformas profundíssimas. Os holandeses, por exemplo, estão a acabar o ciclo de 20 anos da reforma dos seus magistrados, em que praticamente já não há magistrados de carreira, são magistrados nomeados, como no mundo anglo-saxónico, já em fases mais avançadas das suas vidas profissionais, e nós há muito tempo que devíamos ter apostado nesse modelo. Evidentemente que nos últimos 25 anos temos andado a perder tempo e a fingir que os problemas se podem resolver sem tocar em nada de estrutural.
Mas esse é outro, talvez seja outro problema, Nuno Garopa. Acaba de dar um exemplo de uma reforma que durou 20 anos. Demorou 20 anos na Holanda. Nós temos o hábito de cada ministro novo da Justiça há uma nova forma de olhar para a Justiça e muitas vezes os governos seguintes passam a vida a desfazer aquilo que governos anteriores fizeram. Isto é, não temos uma visão de longo prazo para a Justiça.
Não temos uma visão de longo prazo e o que se tem feito são reformas na Justiça. É por isso que eu costumo insistir na diferença entre a reforma da Justiça e reformas na Justiça. Reformas na Justiça têm havido, o que não é a reforma da Justiça. E, infelizmente, grande parte dessas reformas na Justiça nem sequer obedecem a qualquer critério ou pensamento de longo prazo, mas simplesmente a pressões pontuais ou, na melhor dos cenários, têm sido pressões da União Europeia. Reparemos que, de repente, até praticamente 2011, não havia qualquer reforma a pensar nas estatísticas da Justiça. De repente, quando veio a Troika, como decidiram que a qualidade da Justiça portuguesa se mede pelas estatísticas da Justiça, os dois governos, quer o governo anterior, quer o governo atual, decidiram tentar introduzir medidas que possam, na minha opinião, simplesmente fazer uma limpeza estatística desses valores. A verdade é que, para se fazer uma reforma da Justiça a sério, utilizando as palavras do líder do PSD, essas reformas são há 20 anos, não é só a Holanda, é a Coreia, é o Japão, são os países bálticos, é a República Checa, é a Eslováquia, é a Eslovénia. Todos esses países fizeram reformas da Justiça há 20 anos. Portugal, de 2000 a 2020, andou a perder tempo, porque andou a fingir que fazia essas reformas. Estamos onde estamos e, portanto, e estamos onde estamos no sentido em que quero dizer que, evidentemente, quer os protagonistas da Justiça, quer os partidos políticos, tendem a fazer o discurso de que estamos bastante bem e que devemos é celebrar o estado em que está a nossa Justiça, porque parece que a opinião pública subiu 5 pontos no seu eurobarómetro na confiança da Justiça e parece que definitivamente resolvemos os problemas na área da Justiça com mais inquéritos do Ministério Público e, portanto, se estamos a incomodar os poderosos, já está tudo resolvido. Penso que, infelizmente, não é essa a opinião pública geral e penso que, infelizmente, continuamos essencialmente a perder tempo.
Mas aquilo que nós ouvimos do cidadão comum e das empresas é exatamente o contrário do que se pode ler nesse eurobarómetro. É de que a Justiça é morosa e, aliás, vemos que ela de facto não contribui para o crescimento económico nacional.
Vamos lá ver, a questão do eurobarómetro é uma questão mais fácil de explicar, é que subiu também 5 ou 10 pontos no eurobarómetro todos os órgãos de soberania, portanto seria estranho se de repente os órgãos de soberania, nomeadamente aqueles que até são bastante mais desconsiderados que os tribunais, que são os partidos políticos, uhum, sobem 5 ou 10 pontos, pois evidentemente tudo isso é uma tendência que tem a ver só, evidentemente, com a questão económica dos últimos 5 anos ter sido melhor do que, uhum, os 5 anos anteriores. Simplesmente quis fazer disso uma demonstração de que estávamos a melhorar. Nós estamos, evidentemente, que todos os inquéritos, quer ao cidadão individual, privado, quer às empresas, continuam a demonstrar exatamente os mesmos problemas. É verdade que há algumas melhorias pontuais em termos de litígios privados, isto é, que os tribunais cíveis estão ligeiramente a diminuir as pendências, mas temos que entender que também vinham de pendências de números absolutamente inacreditáveis para números que continuam a ser bastante graves, mas enfim, menos inacreditáveis. Agora, há duas áreas em que nós percebemos que os problemas se vêm acumular. Na Justiça Administrativa Fiscal, não é? Em que toda a gente começa a perceber que os tribunais fiscais não têm capacidade de responder aos problemas. Neste momento, a própria Ministra já disse, em média os atrasos são de 5 anos, portanto, presumo que vamos ter atrasos que vão chegar a 10 anos muito em breve, isto é, pessoas que põem processos contra as finanças em 2012, 2013 e estão a ter os casos decididos em 2022 ou 2023, portanto percebe-se as implicações económicas e fiscais que isso tem para as empresas, e para o cidadão evidentemente, mas para as empresas fundamentalmente, e na área penal, onde nós percebemos que se continuam a amontoar problemas, porque inquéritos abrem, mas julgamentos e condenações continuamos à espera, e portanto isso significa que estamos a aumentar, no fundo, o número de pendências na área criminal. E portanto tudo isso são questões que estão por resolver. É verdade, e há que assinalar, que o Governo anunciou na última semana de julho o tal pacote de medidas na área da corrupção e do direito penal, mas enfim desapareceu durante agosto, e vamos ver, é provável que durante esta semana que entra se vá falar disto outra vez, desse pacote de reformas que acordamos.
E a organização dos tribunais e a especialização dos tribunais devia ser diferente? Há quem defenda que devíamos ter tribunais especializados em matérias mais técnicas ou não?
Nós temos dois problemas neste momento. É que a própria especialização dos tribunais, que tem sido uma agenda dos últimos 15 anos, na minha opinião está a chegar ao ponto de esgotamento, isto é, a não ser que se queira passar a ter tribunais especializados em tudo e mais alguma coisa, nós estamos a atingir um ponto de esgotamento em termos da sua capacidade de especialização. E, em virtude disso, nós até já temos experiências úteis para estudar, como por exemplo o Tribunal da Concorrência e o Tribunal da Propriedade Intelectual. Ambos tribunais, que eu, quando foram criados, fui muito crítico, porque achei que não teriam consequências significativas e não tiveram. Basta perguntar quais foram as melhorias significativas na área da concorrência e na área da propriedade intelectual nos últimos 10 anos. E ninguém sabe dizer onde elas estão. E, portanto, significa que o problema não é tanto a especialização dos tribunais, do foro, mas sim questões processuais, que continuam a ser complicadas em tribunais, sejam especializados ou não especializados, como a especialização dos juízes. É que vale muito pouco especializar o foro se depois os juízes estão permanentemente a rodar entre tribunais especializados e não especializados. Se depois os tribunais superiores, sejam as relações, seja o Supremo Tribunal, não têm secções especializadas. Se não há secções de direito da concorrência, nem há secções de direito de propriedade intelectual, de que vale a primeira instância estar especializada em foro?
Perde-se essa vantagem da primeira instância.
Obviamente, e portanto tudo isto são questões que deviam ter sido pensadas, e que algumas de nós falámos disto em 2005, 6, 7, antes de todo esse processo arrancar, e que foram absolutamente ignoradas, porque ia tudo ser um grande resultado e tudo ser maravilhoso. Como é evidente, hoje tínhamos há poucas semanas, não é, a notícia de que cerca de 95% das multas impostas pela Autoridade da Concorrência não são cobradas. Portanto, a Autoridade da Concorrência simplesmente é completamente incapaz de cobrar as suas coimas, porque enfrenta processos que se arrastam no Tribunal da Concorrência e, pelos vistos, o Tribunal da Concorrência não responde convenientemente àquilo que são as propriedades da concorrência.
E acaba por beneficiar o infrator. Na União Europeia, nós, se olhássemos para os últimos 20 anos, estas conversas são relativamente recorrentes, não é? E os problemas não mudaram muito. O que é que se passa? Falta de vontade de reforma por parte dos governos sucessivos à Assembleia da República? Ou, no caso da Justiça, ainda é pior ainda porque, no fundo, o poder político faz cerimónia com o Poder Judicial, precisamente com o medo de eventuais
acusações de interferência, não é?
Acusações,
sim,
de interferência,
eu acho que é uma conjunção das duas coisas. Quer dizer, por um lado, acho que já há, sinceramente, muito falta de ideias, ou seja, quem está à frente dos sucessivos governos do Ministério da Justiça simplesmente está esgotado em ideias, não tem ideias para fazer reforma, para fazer uma reforma séria. É que faltam compromissos políticos, como dissemos, como começamos esta conversa. Se vamos fazer uma reforma há 20 anos, isto não pode estar dependente do Primeiro-Ministro e nem do Presidente da República da ocasião. Quer dizer, as coisas têm que ser pensadas e estruturadas realmente a longo prazo. Acrescentar que houve uma alteração substantiva a partir dos finais do governo de Sócrates, que é a tentativa de cada governo, quando termina o mandato, dizer que está tudo feito, não é? Quer dizer, todos os governos têm feito isto, inclusivamente, é preciso não esquecer que em março saiu um relatório encomendado por este governo, isto é, o governo que saiu em 2019, mas é a mesma ministra, o mesmo governo, um relatório encomendado ao CDE de loas e de elogios a Portugal pela grande reforma da justiça, que não teve qualquer repercussão, porque nós percebemos que o relatório não tem qualquer reflexo na realidade e, portanto, quando a própria OCDE decide entrar na estratosfera da imaginação, há muito pouco que se possa fazer. Isso é um lado. O outro lado é, de facto, a reforma do Ministério Público e do Direito Penal, E aí, como eu tenho vindo a dizer há muito tempo, o Ministério Público precisa de uma reforma de cima a baixo, mas há um problema, é que todos suspeitamos que no momento em que se tenta fazer essa reforma possa também ser usada, de facto, por interesses partidários diretos. E, portanto, dada a falta de confiança que há nos partidos, dada a falta de confiança que há na classe política, eu vejo muito complicado a classe política ter um mandato para fazer uma reforma muito profunda do Ministério Público e do Direito Penal.
O nosso tempo está a chegar ao fim, mas ainda temos tempo para falar do plano para o futuro, o plano feito por Costa e Silva. Teve a oportunidade de ler esse documento?
Eu tive a oportunidade de ler. É preciso salvaguardarmos aqui algo, que Costa e Silva não estava mandatado nem pedido pelo Primeiro-Ministro, até onde sabemos, para escrever sobre esta área. E, portanto, o que fez, no fundo, é dois, três folhas sobre um conjunto de ideias. Eu acho que aponta, na generalidade, para aquilo que todos estamos a dizer, que é preciso celeridade, é preciso qualidade, é preciso responder aos desafios económicos. De alguma forma, até é um documento, nesses quatro ou cinco parágrafos, acaba por estar a criticar o Governo, porque, no fundo, está a dizer que o Governo que está lá há 5 anos não fez. E, portanto, desse ponto de vista até é uma crítica, talvez uma das maiores críticas escritas ao próprio Governo nos últimos anos na área da Justiça, porque acaba por dizer que aquilo que o Governo prometeu em 2015, nada, está tudo por fazer. Agora, tem algumas ideias que volta a lançar. Por exemplo, tem um ou dois parágrafos muito concretos sobre a questão da regulação e da escolha dos reguladores, que são ideias que têm sido vindo lançadas e que o próprio Partido Socialista tem estado completamente fechado a alterar o processo de escolha dos reguladores. Portanto, desse ponto de vista, eu até diria que o documento pode ter um papel positivo, chamando a atenção ao PS daquilo que são os equívocos da sua própria posição.
Depois há um sublinhado já agora forte que Costa Silva faz no seu documento sobre a parte, enfim, que toca mais a questão do desenvolvimento económico, talvez, que é de facto a justiça económica e fiscal. É de facto a área mais crítica que nós temos para resolver, ou é dos maiores problemas que nós temos para a economia, a questão da justiça?
Não, é uma área muito, muito, muito importante, porque qualquer ouvinte percebe o grande problema que nós tivemos. O problema é que nós criámos uma autoridade tributária com imensos poderes e com imensa capacidade de, enfim, não quero utilizar a palavra confisco, como alguns usam, mas de facto de ir atrás de cada cidadão.
Da arrecadação de receita, não é?
Exato, mas ao mesmo tempo não criámos as garantias, porque os tribunais fiscais ficaram exatamente onde estavam antes dessa mudança. E, portanto, nós temos um problema imenso, é que, evidentemente, quando passamos a ter uma autoridade tributária com a influência e o poder que tem, vamos ter muito mais litígios e muito mais litígios que o Estado tem que perder, obviamente, e isso não foi acautelado. E, portanto, estamos 10 anos depois com o problema enorme que temos nas mãos neste momento.
O economista e professor de Direito na George Mason University, nos Estados Unidos, Nuno Garopa, no Explicador das Manhãs 360, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.